Há conversa no cais.
Esta semana fomos até ao Algarve e falamos de mais de 50 anos, da rampa de madeira do rio Gilão, do Dr. Martiniano Santos, da Sanjo, da Ria Formosa, de um Lusito e de dois cadetes, do Luís Rocha, do Sr. Gilberto Ferro, dos bombeiros, de ser treinadeiro, da Ingrid e do Martinho Fortunato, do excelente trabalho do Mário Quina, do modelo de ensino, do desporto escolar, do dropout, de ter que ser fácil e dar prazer, do limite de carga, dos 420 em Portugal e no mundo, da vela em solitário ou em duplas, de mais de 300 barcos, da especialização precoce, das marinas cheias e do desconhecimento do negócio. O nosso convidado desta semana é o José Massapina. Bem-vindos à Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. Desta vez fomos até Algarve falar com o José Massapina. José, muito obrigado pelo teu tempo, é um prazer enorme falar contigo. Eu queria começar por perceber, tu hoje estás ligado a marinas, a associativismo, a clubes, a formação, mas como é que tudo começou?
Bem, a vela, eu estou ligado à vela há mais de 50 anos, tenho 62 e, portanto, de bem cedo eu ia para a casa da minha avó que vivia junto ao centro de vela da mocidade portuguesa em Tavira, onde havia uma rampa de madeira e onde a malta do meu tempo, miúdos, se sentavam a ver alguns mais maduros e outros menos maduros a navegar no rio Gilão, nem sequer era lá embaixo na Ria Formosa, era no rio Gilão. Os lusitos com os snipes, havia alguns sharpies também, 9 e 12, mas eram essencialmente os lusitos e os snipes. Quando chegou a minha vez, assim que consegui entrar, ali toda a gente aprendia a nadar, porque nos empurravam para dentro do rio e cada um tinha que se desarrascar, não é? Assim que chegou a minha possibilidade, eu entrei, estamos a falar do final dos anos 60, princípio dos anos 70, e enfim, comecei a navegar. Havia um maduro, que era o Dr. Martiniano Santos, que não era treinador, enfim, mandava uns bitates, mandava umas bocas à malta através de um megafone de lata, para irmos orientando nos primeiros passos.
Tipo filmes do António Silva, não era?
Exatamente, não havia treinadores nessa altura, eles permitiam que a malta andasse, iam controlando, e pronto, e assim começou. É claro que em 74 tudo mudou, acabaram-se os centros da mocidade portuguesa, o exército foi lá embaixo e fechou as portas, e depois surgiu logo a seguir, no ano seguinte, surgiu a Direção-Geral dos Desportos, que era o Instituto que tutelava o desporto em Portugal, que passou a tutelar o desporto em Portugal, e que começou a ordenar as escolas de vela, digamos assim, e pôr alguma ordem na coisa, e também deu a possibilidade de que se criassem clubes para pegar na área da competição, e assim surgiu o Clube de Vela de Tavira, que hoje, por acaso, já não tem vela, é handball e outras atividades, e mais tarde nós criámos o Clube Náutico de Tavira. Mas pronto, foi o arranque da vela.
Mas eu queria focar-me aqui um bocadinho muito no início. Tu, como dizias, e bem, quer dizer, as coisas na altura era atira-te ao rio ou atira-te ao mar e sábado. Era um bocado assim. Tu tens memória da tua primeira experiência num barco?
Tem, com certeza. Aquilo não havia, como é óbvio, fatos de neoprene nem nada que se pareça com o luxo que é hoje, que enfim,
os
nossos jovens nem têm essa ideia. Nós navegávamos com os jeans, com as calças de ganga, com umas sapatilhas de uma marca que não me esqueço, que eram as Sanjo, sapatilhas de longa.
As Sanjo, que agora estão toda outra vez na moda. Que aquilo, uma pessoa via aquilo só de olhar, ficava com calos nos pés, mas agora o pessoal paga 100 e não sei quantos euros com aquilo.
Mas quando eu digo aos meus filhos isso, eles não acreditam. Portanto, e surgiu mais tarde também um tipo de anorak, um quebra-vento, que era o Kauai, uma marca que era o Kauai.
O Kauai, lembro perfeitamente.
Mas isso era francesa. Quem conseguia ter um Kauai, que na altura se vendia aí nas lojas paga pouco, quem conseguia ter um Kauai era um luxo. A malta ia para o mar, já muito mais protegida. Era uma maravilha. Havia uma altura que os lusitos foram perdendo algumas peças e houve alguma destruição. No tempo da mocidade portuguesa aqui no Algarve só havia um calafate que reparava os barcos, que era em Portimão. Portanto, nós, quando havia algum problema, tínhamos que levar a Portimão, fazer 100 km quase, para os barcos serem reparados. E houve uma altura que só havia um lusito. E então, a malta do meu tempo, 4, 5, 6 aprendizes, sentavam-se na rampa, havia um que, isto já nas Quatro Águas, não na cidade, portanto isto já na Ria Formosa, não no Rio Gilão, a malta sentava-se na rampa, havia um que pegava no lusito, enfim, com aquele patilhão de leque em ferro, pesadão, velas de algodão, tudo em madeira, o mastro em madeira, a tranca em madeira, e a malta ia por aí abaixo, se havia um que se virava, os outros ficavam todos à espera, aquilo, o barco ia com a corrente até à margem, este tinha que tirar a água à balde, e os outros
desmontar.
Era uma alegria, não havia barco de apoio, depois tirava-se a aguinha, voltava-se à rampa, e esse já não andava mais, depois eram os outros que tinham esperado aquele tempo todo.
Portanto, aquilo no fundo era a volta fora, não era?
Exatamente, era assim. Portanto, mas era uma alegria. Ainda hoje, todos aqueles que navegavam, que aprenderam a navegar nesse tempo, ainda hoje navegam sempre que possível. Portanto, isto é uma escola inesquecível.
Era muito divertido, não era? Quer dizer, se calhar a oferta também era diferente, os tempos eram diferentes, não, as pessoas não tinham acesso a tanta coisa, mas realmente, as pessoas todas que falam, e há muita gente, e aqui não... Aqui a política não me interessa para nada, mas a questão de, realmente, do que a mocidade portuguesa permitiu em termos de levar pessoas para o mar e para a água foi fantástico.
Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Não tinha nada a ver com política. Em Tavira não tinha e em muitos lugares não tinha, daquilo que eu conheço no Algarve e no país. Mas, enfim, era a instituição que tutelava o desporto, que tinha os barcos e, portanto, assim surgiu. Havia, na altura... Como digo, nós começávamos nos lusitos e depois, a determinada altura, surgiram os cadetes. Mas atenção, havia dois cadetes em Tavira e havia uma data de malta a navegar. Portanto, só ia para os cadetes quem tinha mesmo mérito para isso e quem se esforçava. E depois, já havia nessa altura os campeonatos nacionais, havia campeonatos regionais, enfim. Outro dia ouvimos no Sailing Summit em Lagos o Luís Rocha relatar a sua experiência de como fazia, já um pouco mais tarde, bem entendido que o Luís Rocha é um bocadinho mais novo que eu. Como fazia para ir às regatas. Evidentemente que era muito difícil. Havia apenas um reboque em Tavira, um reboque de barcos de um senhor que se chamava Gilberto Ferro e que tinha um barco a motor e que nos cedia o reboque sempre. Depois nós tínhamos que ir aos bombeiros e tínhamos que pedir ao condutor de serviço se estaria disponível para ir no fim de semana connosco a um determinado lugar e teríamos que lhe pagar, os nossos pais teriam que lhe pagar. E pedir o jipe dos bombeiros para rebocar esse referido reboque com os barcos. E depois ainda ir à câmara pedir algum para o gasóleo. Portanto, isto não era assim tão fácil como parece. E lá íamos nós com dois, três, quatro barcos, um barco em cima do jipe e mais dois ou três em cima do reboque. E era assim que a coisa funcionava.
Mas levavam algum treinador ou como é que era?
Não havia treinadores. Eram os mais velhos que olhavam para os mais novos. Nesse tempo não havia treinadores. Os treinadores surgem depois do 25 de Abril, para a escola de vela, não para a competição. As escolas de vela começaram a ser organizadas já na Direção-Geral dos Desportos e, portanto, nesse tempo para a competição não havia. Eram os mais velhos que mandavam umas dicas aos mais novos que se iam organizando. Nos
No fundo, era passar o testemunho, não era?
Exatamente. Era o carro-chefe que sempre uns mais velhos saíam, iam para a universidade, não havia universidade no Algarve.
Claro.
Iam para a universidade de Lisboa, perdia-se um pouco a experiência desses forjadores, mas depois surgiam outros e isso ia-se passando o testemunho de uns aos outros. Bons tempos.
Extraordinário. E tu começas. Tu, assim que entraste num barco, foi amor à primeira vista ou ao primeiro feeling, como queiras? Ou...
Sem dúvida, passou a ser a minha modalidade de eleição e, portanto, depois disso também já. Pouco tempo depois também já fazia o papel dos mais velhos, também já era, digamos que treinadeiro.
Treinador.
Treinadeiro, não era bem treinador, porque não tinha especialização para isso, nem tinha feito nada no sentido de aprender, era apenas experiência. Era o treinadeiro da Direção-Geral dos Desportos em Tavira, eu e um outro amigo, o João Leonardo Jesus. Depois, mais tarde, é que começaram a surgir formações, os cursos e tal, lá fomos fazendo, e ainda hoje nunca deixei de fazer. Eu lembro-me que a determinada altura, quando formámos o Clube Náutico de Tavira e que eu comecei como treinador dos otimistas e depois mais tarde dos lasers e dos 420 e senti necessidade de aprender mais e de saber o que estava a fazer para não estar a fazer asneiras e consegui voltar à escola aos 30 e picos anos e fui para a universidade tirar o curso de licenciatura em Educação Física e Desporto e lá andei 5 anos e de muito me serviu, nunca com o intuito de ser professor de liceu ou do que é que fosse, mas sim com o intuito de aprender para o treino, para o rendimento e também para a gestão desportiva, e que muito me serviu e ainda serve.
Isso é fantástico. Que lições é que tu tiras? Hoje em dia, e nós temos casos engraçados, não é? Nós tivemos há uns anos o Martim e a Ingrid, que também eram, aos olhos de hoje, como tu dizias, e bem, treinadeiros, porque não eram treinadores, e vão treinar miúdos. E, neste caso, os filhos, e a Bia Gago, e isso.
Esse
como
não
é
são...
que tu vês?
Peço desculpa por interromper. Esses não são propriamente, o Martim e a Ingrid, para mim, não são propriamente treinadeiros. Esses são treinadores, embora possam não estar credenciados, mas sabem mais do que muitos dos que estão credenciados, não é? Portanto, tomara muitos dos velejadores, ou dos jovens velejadores deste país, terem treinadores como o Martim e como a Ingrid.
Como é que tu olhas para esta? Eu sou defensor e acho que a única forma que há é essencialmente tem que se regular, não é? Tem que haver uma forma, tem que haver uma regulamentação, tem que haver um. Mas não devia haver aqui pensando em abstrato, um velejador em que fez uma campanha olímpica, não é? Que tenha vontade depois de dar aulas, achas que ele devia ter que fazer o processo todo do início, ou poderia, se ele cumprir uns determinados requisitos, ter aqui um atalho?
Sim, eu penso que sim, e assim deveria ser. Aliás, há países
Até porque
onde.
este caso da Ingrid e do Martim é um caso sintomático, não é? Quer dizer, é um bom exemplo.
Como é que tu pedes a um indivíduo que foi campeão do mundo de 420 e foi terceiro no campeonato seguinte com a Ingrid, como é que tu lhe pedes, pá, agora vais para ali aprender, ensinar aos miúdos aprender como é que vais ensinar aos miúdos? Quer dizer, é um pouco ridículo, muito embora haja processos, e esses processos devem ser aprendidos. Os grandes atletas nem sempre foram grandes treinadores, isso em toda a
Não,
parte
não,
do
não,
mundo da
longe disso, longe
humanidade.
disso.
Mas há processos que devem ser assimilados e que devem ser seguidos. Hoje em dia, por exemplo, com o Mário Quina e o Luís, eu tive finalmente a boa notícia, que era uma coisa que eu já há muito tempo dizia, que vai ser estandardizado o ensino da vela em Portugal, com unidades didáticas, com matéria, que todas as escolas de vela credenciadas que queiram e devem seguir, começam a determinada altura, e em toda a parte do país vai ser ensinada a vela da mesma maneira, no mesmo momento. Eu acho que isto é fantástico, isto é um trunfo enorme que o Mário Quina vai ter. Além de outros que eu devo dizer já agora, que estou contente com o mandato dele, devo dizer que há muito tempo que não se via um presidente como o Mário a ir a toda a parte do país e a conhecer a realidade em todo o país. E agora, esta última novidade que ele deu, de que conseguiu uma linha de crédito junto de um banco para que se comprem equipamentos, para que se comprem barcos novos, seja um particular, seja um clube, seja os atletas, é de facto importantíssimo. Já se fez há muitos anos com o António Roquete,
Exato.
com vários barcos, mas essencialmente com o projeto L'Equipe, com o
Sim.
patrocínio do Império e do Caixa Geral de Depósitos, se não me engano. E, portanto, estamos a caminho disso, que é importantíssimo. Portanto, acho que ele está de parabéns pelo trabalho que está a fazer.
É engraçado que estás a dizer isso, mas mal isso foi anunciado, apareceram logo mal a dizer: é pá, não, mas antes a taxa de juros era zero e agora não é, e não sei o quê. A vela enferma muito isto, não é? Quer dizer,
Mas,
uma
Rodrigo,
pessoa.
é a vela e todas as modalidades, e em toda a parte do mundo é assim. Tu não
Não,
conseguimos
eu
tomar.
sei disso, quer dizer, mas eu costumo dizer como aos outros, como seu bem, não é?
Exatamente, mas não conseguimos tomar uma medida que não haja crítica. Eu, por exemplo, não faria totalmente assim, mas enfim, eu sou suspeito, porque sou presidente da classe 420, eu não abriria a linha de crédito a uma. Mas isto é problemático, eu estar a dizer isto assim. Espero que não me entendam mal. Eu não abriria, por exemplo, aos 29ers, que são barcos fantásticos, mas se nós temos, se temos, por exemplo, os 420, que é o double-ended, o barco a duplo,
Sim.
a seguir ao otimista, sendo que o single-ended, o barco em solitário, é o Ilka,
Wilka.
começar no Ilka 4, que é o antigo 4.7, e depois por aí afora. Nós temos um conhecimento, temos um know-how de treinadores, temos barcos, imensos barcos em Portugal, 40 ou 50 barcos ainda, uns ativos e outros recuperáveis. Temos uma série de treinadores com conhecimentos do melhor que há no mundo. E estamos a tentar mudar para uma outra classe em duplo. Não sei se é melhor, se é pior, mas para mim seria um erro crasso, iria matar a classe 420 ou ia reduzi-la a pouquíssimos barcos e depois não era nem bom nem mau. Era, mas enfim, é uma tentativa. Eu entendo que há pessoas que pensam que a solução será o 29, não o 420. Eu respeito, não é a minha opinião.
Tu tocaste há um bocado, e eu já vou voltar ao 420, mas tu tocaste há um bocado num ponto que me parece muitíssimo importante, e eu desconheci-o em absoluto, que é a uniformização da aprendizagem da vela. Tu és uma pessoa muito ligada ao processo em si. Como é que tu achas que vai ser a aceitação deste processo, desta uniformização? Porque muitas vezes, quer dizer, é o treinador A que diz uma coisa, é o B que diz outra, quer dizer, isto vai doer um bocadinho para ajustar ou parece que vai ser consensual?
Não, sem dúvida nenhuma que vai doer um bocadinho para ajustar. Lá está, não os treinadores, mas os treinadeiros, vai-lhes custar um pouco que estejam a empurrar para uma determinada linha. Há pessoas que pensam que sabem tudo e que não têm sempre coisas a aprender. Eu acho que vou aprender até o resto da vida. Mas há muita, muita gente, e não é só em Portugal, não digamos que é só em Portugal, é em todo o mundo assim. Há pessoas que não gostam, que lhes digam, epá, olha, que o que estás a fazer não é bem assim, é assado, e não aceitam. Eu acho que isto é o que está, o projeto vai ser um projeto fantástico. Vai-se começar por unidades didáticas que têm a ver, muitas vezes até nem têm nada a ver com a vela, têm a ver com segurança, têm a ver com saber vestir um colete salva-vidas, têm a ver com saber pagaiar, mas são coisas essenciais. Não, há passos que tu não podes queimar para uma aprendizagem correta. Não é?
É como para aprender a ler, se não aprendes o abecedário, o beabá e o...
Exatamente. Embora haja outros métodos. Há outros métodos, do nosso tempo era o beabá, mas há outros métodos agora, se bem que este é aquilo que se quer instituir na vela portuguesa, que eu acho que está mais do que na hora.
Tu tens noção, lá fora, esta prática já é corrente, não é?
Não é corrente, mas, enfim...
E quando digo corrente, nos países com a vela mais desenvolvida.
Sim, nos países com a vela mais desenvolvida, sim, isto é, existe aqui na Europa, nós temos em França, temos noutros países onde há imensa, desde logo, há imensa bibliografia dedicada ao ensino da vela. E depois, segue-se uma linha, aqui não, aqui é, enfim, era até agora, espero que deixe de ser, é um pouco ao jeito do treinador, e portanto isso nem sempre forma os melhores velejadores ou da melhor forma.
Tu não temos, que sendo nós latinos e e às vezes muito complicadinhos, quer dizer que isto não vai ser, cria-se aqui uma matriz, não é? Um processo, depois muda a direção, muda o diretor técnico e vai tudo abaixo e começa tudo de novo, ou achas que vai-se criar aqui uma vontade geral
verdade,
para levar a coisa a longo prazo.
Isso pode acontecer, mas eu acho que estando a liderança da parte técnica, que enfim tem sempre a ver com a parte política da federação, mas estando a liderança a cargo de
Luís
Rocha, que é uma pessoa muito entendida na matéria, não só em Portugal, mas que tem corrido também o mundo e já esteve a trabalhar fora, em Itália, ele sabe como as coisas funcionam e portanto acredito. E depois há, enfim, não assessores, mas pessoas que já fizeram este trabalho. Este modelo já foi tentado introduzir por um outro, enfim, treinador e uma pessoa que sabe o que faz, que pôs ao serviço da federação, embora depois não se tenha colocado a coisa a funcionar. O Sérgio Duarte fez este trabalho há alguns anos atrás, mas é como tu dizes, nem sempre é fácil de haver uma aceitação imediata das coisas. Espero que agora desta vez assim o seja. Até porque há já um processo de credenciação de escolas de vela que devem seguir uma linha e isso será eventualmente mais fácil quem quiser ter a sua escola de vela credenciada que possa pegar ou que deva ou que tenha que pegar neste tipo de linha de ensino.
Isto parece-me excelente também por outra razão, quer dizer, porque no fundo, nós temos hoje em dia um sistema de iniciação e de alguma aprendizagem à vela corre em paralelo, que é a questão do desporto escolar, não é? Quer dizer, que criou um caminho próprio talvez em modelos já mais definidos, não é? Com regras mais claras, isto no fundo vai permitir que estes dois caminhos confluam mais, talvez.
Sim, o desporto escolar, enfim, o desporto escolar, dependendo da, como em tudo, dependendo da liderança em cada polo, as coisas funcionam de uma maneira ou de outra. Eu acho que o desporto escolar funciona muito também como sensibilização, para alunos e muitas vezes para professores, e tem funcionado muito, muito bem. Em Tavira funciona bem com a professora Elizabeth Cavaco, em Lagos funciona muito bem com a Amélia Domingos, em Almada com a Cristina Domingos, em Sesimbra. Enfim, há uma série de... Mais professoras do que professores têm feito um trabalho excelente na área do desporto escolar. Que
É
for,
engraçado, não é? É uma área muito feminina.
é verdade. Mas a questão é, se conseguir que isso seja um viveiro, embora haja competição no desporto escolar, enfim, a competição, enfim, o rendimento a sério, é numa linha paralela a essa. Se conseguir que isso seja um viveiro para as, enfim, para os clubes, será ótimo. Eu devo ser, sou sincero que isto deveria de começar logo, no, nas escolas do primeiro ciclo. Nem em todos os lugares é assim, essencialmente segundo e terceiro ciclo, mas nem em todos os lugares é assim. Há depois uma lacuna que é a seguir ao terceiro ciclo, que é nas universidades. Em muitos países, como os Estados Unidos, o Japão, enfim, muitos outros, segue um programa paralelo, parecido ou dentro do mesmo género que o desporto escolar aqui, nas universidades, aliás, dando bolsas aos alunos para irem para essas
Exatamente.
universidades e continuarem a navegar. Nos Estados Unidos existe o Club 420, que é usado em todas as universidades e que cria ou dá sequência às carreiras dos velejadores, com professores com carreira. Aliás, a questão dos professores ou treinadores é outra carreira que era importantíssimo, já que estamos a falar, era
Regular.
importantíssimo regular, enfim, com tudo o que são níveis. Já está um pouco, e há cursos para isso, mas era essencial que depois, a nível do governo, se criasse escalões de remuneração, escalões de salários, para a pessoa saber que pode abraçar uma carreira de treinador e ser um pai de família e saber que as entidades patronais, ou seja, os clubes, podem pagar esses valores. Os próprios clubes, quando iniciam a sua atividade nesta matéria, devem saber com o que é que contam, quanto é que vão pagar, porque a oscilação de ordenados a nível de, ou de salários, ou de remuneração, como se queira chamar, a nível dos treinadores por este país é enorme, dependendo
Enorme.
dos lugares onde se vive também. E portanto, isto era outra coisa que fazia falta regular. Não estou a falar do nível 1, 2, 3, por aí afora, estou a falar deste tipo de regulamentação da carreira, dos salários e de ter, enfim, a pessoa saber que vai para esta carreira, que até pode ou deverá ser uma pessoa com a formação adequada e que pode ser um pai de família e criar os seus filhos com o ordenado que ganha neste tipo de atividade.
Uma vida tranquila.
Exato.
Desculpa. Tu tocaste aí num tema muito importante, que é a questão da regulação dos treinadores. Continua a haver falta de treinadores, quer dizer, não sei se eras tu, ou quem é que me dizia lá em baixo, quer dizer, que se arranjasse mais um ou dois treinadores que ia assimilava-os logo. Isto tem a ver com esta falta de regulamentação ou tem a ver com os treinadores tornaram-se caros por serem caros? Eu não estou a dizer que ganhem muito. Tornaram-se caros para a realidade dos clubes.
Não, há muita falta de treinadores, muita, muita, em todo o país e também em muitos países do mundo. Há muita falta de treinadores, essencialmente porquê? Porque quem é que começa a ser treinador a determinada altura? São os próprios velejadores, são os estudantes, para fazer algum dinheiro extra enquanto estão a estudar. E isto, quando chegam a determinada altura, ou à universidade, ou quando já terminaram os cursos e vão para a sua vida profissional, é claro que deixam de ter disponibilidade para ser treinadores porque não lhes oferece a mínima segurança, não é? O que é que acontece? Há constantemente uma desistência, também há dropout na carreira de treinador, como há nos jogadores,
Exatamente.
há constantemente desistência a partir de determinada altura e deixa de haver. Na base, a mesma coisa, e depois lá temos então muitos treinadores que são jovens, são miúdos, os meus próprios filhos também foram e os filhos dos outros jogadores. Mas pronto, são pessoas que têm um conhecimento empírico, muitas vezes bastante capaz, e são pessoas responsáveis, mas não são não enquadram aquela carreira de treinadores que nós queríamos, ou de instrutores, se quiseres, no princípio.
Além dessa... Pensas que essa regulamentação era suficiente para alterar isso, ou tem que ser algo mais largo e bastante maior?
Eu penso que isso tem a ver com todos os agentes que podem regular esta carreira. Tem a ver com a assunção da parte jurídica com contratos como deve ser, tem a ver com níveis de remuneração em função do nível de formação do treinador e daquilo que faz, e aí dar segurança. Portanto, isto é como ser funcionário público numa Câmara ou numas finanças ou trabalhar numa empresa particular. A pessoa sabe que vai para ali, vai ganhar X, vai ter segurança social.
E tem mais produção, faz formação.
Tem progressão e terá progressão na carreira, com formação, com tudo isso. É isto que nós temos que ter, não pode ser de outra maneira. Não é? Eu estou-me a lembrar neste momento, por exemplo, Israel tem esse tipo de carreira. Enfim, as pessoas ali, eles nem se chamam instrutores nem treinadores, são professores de vela. Porque são equiparados a um professor do ensino.
De matemática ou de português ou
exatamente.
De qualquer coisa, não é?
Exato.
Isso é fascinante, mas acho que... Não, e é o caminho. Agora acho que requer aqui uma mudança de mentalidades grande, porque nós, infelizmente, ainda não vivemos sem os treinadeiros, não é? Nós
ainda vamos ter não. Fazem parte do teatro.
Do ecossistema, não é?
Exatamente.
E continuam a ser fundamentais, porque sem eles a base ruía toda, não é?
Sem dúvida.
Olha, outra questão que sempre me fascinou. Porquê que o Algarve produz tantos e tão bons jogadores?
Assim, de repente, vem-me à cabeça duas ou três razões. Uma é que são... Sim, uma é que temos bom tempo durante uma grande parte do ano.
Essa é aquela óbvia que toda a gente acha que é mais ou menos é óbvia, penso que tem mais condições. Quer dizer, o miúdo de Viana, o miúdo dos Açores, não é? Quer dizer, chega, tem ali, está quase no norte da Europa, não é? Quer dizer, só não tem gelo, mas...
E hoje em dia há uma série de... Eu sou do tempo em que não havia quase modalidades desportivas nenhumas, não havia computadores, não havia jogos de computador, não havia nada online, não havia, aliás, não havia computadores.
Não havia nada. Sim, não havia. Nós crescemos sem... O computador era uma lousa e quando o Paulo X partia, olha, acabou.
Ontem à noite estava num restaurante e ao lado estava um casal com dois miúdos de... Enfim, teriam 6 anos, 7 anos, 8 anos, cada um com o seu telemóvel a jogar, enfim, jogos online, eventualmente. E assim como há isto, há uma oferta brutal de outras modalidades desportivas, de pavilhão e de... Outras, uma série delas, que não havia na altura. Hoje em dia é muito mais difícil captar. Aliás, este é um problema fulcral da nossa vela em Portugal. Em muitos países do mundo, mas em Portugal ainda não estamos nesse caminho de aumentar a base da pirâmide e de conseguir e de lutar para termos muitos jovens praticantes, para termos muita gente a vir para a vela, para termos muita gente a vir aprender a andar à vela. Já temos alguns instrumentos, já temos... vontade, já se detectou o problema, mas ainda não temos soluções boas para isso. Agora, voltando à questão do Algarve. O Algarve tem bom tempo, tem mas 9 clubes muito ativos, com escolas de vela boas, e depois tem uma outra situação que se chama Campeonato do Algarve de Vela Ligeira e de Vela de Cruzeiro. Isto faz com desde a época começa em setembro e vai até maio, por aí, maio, junho, e portanto há competição todos os meses. A competição, quer se queira, quer não, é atrativa, é a força anímica da modalidade e, portanto, os miúdos sabem que estão a treinar com um objetivo, sabem que vão ter maneira de pôr à prova a sua aprendizagem. Isto é importante. Eu acho que não há em muitas zonas do país este tipo de campeonato.
Está muito enraizado, não é? Vocês conseguiram realmente... Está muito enraizado e é muito participado. Tu há um bocado falaste numa questão de atrair e de fixar, que não estamos em condições. Num dos meus últimos podcasts, a falar com uma extraordinária nadadora portuguesa, eu estava-lhe a falar daquilo que chama a decatalização, não é? O decatlon que permitiu, não é? Quer dizer, que as pessoas tivessem acesso a material desportivo, chamamos, se quisermos, de gama média, não é? Mas abriu muito o leque. não é? Mas também permitiu que muitos pais permitissem que os seus filhos, às vezes, um mês treinam uma coisa, outro treinam outra, outro treinam outra, quer dizer, a rotação também é muito maior.
Sim, também é
Qual é a
verdade.
nossa dificuldade em fixar na vela?
Bem, eu antes de mais tenho que se dar. Eu acho que temos que. Eu falava sobre isto ali, também estavas, falava sobre isto no Algarve Sailing Summit. Eu acho que a vela, assim como uma grande parte das modalidades desportivas, tem que ser fácil, portanto, tem que chegar e ser fácil de navegar e
Sim,
tem que
para
dar
ficar todo o
prazer
processo.
e tem que dar prazer imediato. Ou seja, se a pessoa for para a vela, andar ali, está cheio de frio, virou-se, apanhou uma retrancada, enfim, tem que se arranjar maneiras da vela ser simples, atrativa e de dar a conhecer aquilo que serão os jovens praticantes do futuro. Ou seja, pá, por exemplo, na Nova Zelândia, que é um exemplo que eu dou sempre, porque fiquei fascinado com aquele exemplo, eles arranjaram, a Federação Neozelandesa arranjou duas roulottes, digamos assim, dois reboques cobertos, com barcos tipo otimista, não são otimistas, tipo otimista, inafundáveis, com caixas de ar, com um ou dois catamarãs, com um semirrígidozinho pequenino, e depois com uma panóplia de equipamentos que os miúdos vestem e se sentem velejadores à série. O fato de neoprene de calção e, portanto, de perna
Sim.
curta e de manga curta, o quebra-vento, os coletes salva-vidas, enfim. E eles vão com esses dois reboques, dois treinadores que levam esses equipamentos todos para praias, vão para as praias afora e vão deixar os miúdos, mas não vão aprender a andar à vela, vão sensibilizá-los, eles levam pistolas de água, levam bolas, fazem batalhas entre os miúdos, dois ou três miúdos que estão em cada barco, e fartam-se de brincar e acham piada aquilo que é andar à vela ou andar num barco. E depois, esses miúdos são, a própria federação a fazer isto, vai levar logo informação sobre os clubes da zona onde fez essa
Exatamente.
sensibilização, e isso vai criar ali uma dinâmica que vai fornecer os clubes de cada zona dessa forma. Uma outra forma que se faz já há muitos anos, por exemplo, em França, é fazer a iniciação à vela, em pequenos catamarãs, ou seja, reduzir a dificuldade.
Exatamente.
Se pensarmos que temos três princípios na iniciação à vela, que é o equilíbrio, a direção e a propulsão, desde logo o equilíbrio é um problema. A pessoa andar ali, a tentar que o barco não se vire e tentar não apanhar aquela retrancada.
E é um problema que no miúdo pequeno pode condicioná-lo para o resto da vida, não é? Ele ganha medo ali e não
Exato,
vai
ele
aos
nunca
outros
mais
dois
volta,
princípios,
não
não
é?
é?
E,
Os outros
portanto.
dois princípios, um princípio anula os outros dois, não é?
Exatamente. E, portanto, um catamarã, desde logo o barco não se vai virar, ele só tem que se preocupar em perceber como é que o barco anda e como é que dão direção, não é? Depois, há também pequenos catamarãs que não têm retranca, ou então, com retranca, eles isolam-nas com esponja, para que se houver uma retrancada
Sim,
não
não.
crie um grande problema ao miúdo. Portanto, há aqui uma série de formas de se dinamizar e de se mostrar a modalidade, às crianças, digamos, aos miúdos dos 6, 7, 8 anos, sensibilizá-los para isso. Se não se fizer, nós nunca vamos ter muitos. Dizia-me outro dia ali um dirigente desportivo aqui de um dos clubes do Algarve: ah, nós já atingimos o limite de carga, já não podemos ter mais miúdos. Não, não pode ser assim. Nós temos que
Eu ouvi.
dar, e atenção, que é um bom dirigente desportivo, por quem eu tenho o maior respeito. Nós temos que dar primazia à formação, temos que dar primazia às escolas, porque se nós não tivermos muitos miúdos nas escolas de vela, quando chegar à altura do frio, eles vão desistir, vai desistir uma parte desses sobrejadores. Se nós não tivermos muitos, ou se tivermos poucos e eles desistirem, ficamos sem nenhum. E isto é o que está a
Não,
acontecer a vários níveis, não é?
mas essa questão da carga estar saturada, eu fiquei com a sensação que tinha a ver com dois rácios. Um, o rácio da capacidade de instalações a colher mais, e o segundo era, e voltamos atrás, a questão de não ter treinadores, quer dizer, porque obriga, não é? A lei obriga, e bem, não é? A que
Pois?
X miúdos tenham alguém que os acompanhe.
Sim.
Mas isto é uma equação difícil de sairmos daqui.
É, mas espera aí, em relação aos treinadores, já falámos há pouco e é verdade, é uma realidade que se tem que combater. Agora, em relação ao atingir o limite de carga, eu fui durante 10 anos o secretário-geral e desportivo do Clube Náutico de Tavira, há já 20 e tal ou 30 anos. E isso aconteceu-me. E eu pensava assim: epá, já não consigo mais. Então, o que é que pensámos? Fazer turnos. Havia escola de vela com um grupo de manhã, os treinadores com cada um com o seu grupo de
Ok.
manhã, e à tarde com outro grupo, e já duplicávamos a capacidade. Portanto, há sempre aqui uma série de formas de se conseguir fazer. A outra situação é levar os miúdos em semirrígidos, enfim, bem entendido, em todas as condições de segurança, exato, e depois fazê-los rodar. Não andam todos ao mesmo tempo, vão alguns nos barcos à vela, nos otimistas ou noutros barcos à vela quaisquer, depois estes que já andaram um pouco saltam para os barcos a motor, e os que iam no barco a motor saltam para os barcos à vela. Portanto, há aqui uma série de formas de, não serão as mais cómodas e não serão as mais aproveitáveis, mas de certeza absoluta que há lugar para todos, hein? É uma forma inclusiva.
No fundo, o que estás a falar é voltar aos seus tempos dos lusitos, não é? Estavam cinco na rampa, viravam um e entrava outro. Isto é extraordinário, não é? Isto não é, quer dizer, 50 anos depois, a solução estava prevista há 50 anos atrás. Mas há uma coisa empírica na altura.
Há uma coisa que eu te garanto: a malta estava ali, sentada na rampa, esperava ali horas e não se ia embora, porque queriam mesmo andar, tinham vontade. Aqueles que não queriam, pois iam, mas não havia outra oferta, não é? Nós não tínhamos que preocupar que não havia outra oferta. Agora há imensas ofertas.
Sim, não tinhas cortes de pádel e de ténis e de pranchas de surf e canoas e quiçupes e dava quase.
Tudo lado, pá.
Olha, mudando aqui um bocadinho de agulha, tu há um bocado afloraste o tema, como é que está a nível global, a nível mundial, a classe 420?
Olha, a nível mundial, enfim, a nível nacional está preocupante, está preocupante.
Eu ia fora para dentro, mas vamos começar a ver.
Estamos lá fora.
Vamos começar para onde está mal. É uma boa questão. Ok. Nacional, vamos começar por cá.
Cá, claro, nós tivemos agora o troféu de Natal este fim de semana e estavam 10 ou 11 barcos, 10 ou 11 420. Eu penso que haverá várias razões para esse fenómeno. Aliás, eu próprio tenho estado em contacto com o presidente da classe em Portugal, com o Rui Vassães, e é uma coisa que nos preocupa. E nesse sentido, a classe internacional vai dar uma ajuda e vai fazer duas ações neste ano de 2024 em Portugal. Uma vai fazer um curso de treinadores e velejadores com um bom treinador a nível internacional, um grego, que eu vou trazer cá, e as custas serão todas pagas pela classe internacional 420. Isso será para motivar aqueles que estão a começar e aqueles que já estão na classe. E depois vamos fazer também, num outro momento, ainda tenho que pedir a devida autorização ao clube e à associação da classe, vamos fazer numa PAN de 420, numa PAN de otimista, uma outra ação, também vamos ter um 420, vamos ter um treinador e vai possibilitar aquilo que se chama em inglês uma Have a Go Session, ou seja, vamos dar a possibilidade no primeiro dia, logo de manhã, para os miúdos se inscreverem e dizerem a que horas querem, antes de ir para o mar, para as regatas ou depois de voltarem no mar de regatas.
Fazerem o teste,
experimentarem o 420, ir para a água com o treinador eventualmente, ou a dois e o treinador no semirrígido, experimentarem e depois dar-lhes, enfim, uma série de... Nós temos umas pernas com uma série de programas de desenvolvimento e informação. Portanto, isso são as duas ações que vamos fazer em Portugal. Uma será em Tavira, no meu clube, onde vai haver uma das panas de otimistas, os dirigentes do clube e o presidente da associação da classe otimista a autorizar. E a outra, ainda não tenho bem o local escolhido para o curso dos... Portanto, são seminários de 5 dias, são clínicas. Ontem foi-me sugerido pelo Rui Vassanjo que no centro do país, talvez em Oeiras, na Marina de Oeiras, fosse um bom lugar. Estamos a estudar o caso e vamos fazer. Pronto. Portanto, em Portugal, o que está a passar exatamente é que está a haver uma coisa que tem a ver com... É um dos fatores maiores de dropout. É que o mais cómodo que há quando termina quando o miúdo termina a sua carreira nos otimistas aos 15 anos é mandá-los para uma classe que quando ele quer navega sempre, que é uma classe em solitário, seja o Ilka 4, seja ela qual for. O que é que nós temos em Portugal? Em Portugal temos o otimista e a seguir a linha do solitário é o Ilka e a linha em duplo é o 420. Pronto. Ora bem, toda a gente sabe que quando há um universo de velejadores pequeno, como em Portugal, em que nós temos à volta de 4 mil licenças desportivas, que é um número enganador, porque jovens praticantes é muito menos, e cada vez saem menos dos otimistas, cada vez há mais desistência antes daquela idade normal, que é os 15 anos, e portanto o que acontece é que é muito mais fácil e mais cómodo para os treinadores e para os dirigentes encaminhar os miúdos para um solitário em vez de os mandar para um duplo que muitas vezes há um que tem que estudar e o outro não tem e não pode navegar depois há um que está doente e o outro não está e não pode treinar. Portanto, é mais complexo. É. Eu até contei uma história, conto sempre uma história, que foi o que eu fiz quando estava, quando treinava no Clube Náutico de Tavira, que eu tinha três tripulações de 420, muito boas, ou bastante boas, e acontecia esse problema, havia sempre um que não podia e tal, nunca conseguia, era difícil ter sempre os três 420 nos treinos. E então o que fiz? Fui a Lisboa e comprei mais três ou quatro barcos em segunda mão, bastante usados, ainda me lembro que foi no Clube Naval de Lisboa. Comprámos barcos 420 usados, que até os pais colaboraram no pagamento desses barcos, que foram bastante baratos, e nós pusemos velejadores que nós sabíamos que nunca iriam ser campeões, mas eram também a força anímica do treino e da equipa, porque quando um dos outros falhava, havia sempre um desses que podia navegar, e nós conseguíamos ter na água sempre 5, 6 barcos, 4, 5, 6 barcos, o que já fazia uma frota interessante em termos de treino, e portanto esta era uma solução. Agora, não há dúvida nenhuma que mandar jovens velejadores com 14, 15 anos, que o treinador e o dirigente sabe perfeitamente qual é o percentil de crescimento de cada um dos seus treinantes, de cada um dos seus alunos. E se tiver os pais baixinhos, o velejador nunca vai ser um velejador alto. E mandar um cujo percentil de crescimento é baixo para um barco em solitário é um erro. Porque ele vai passar, por exemplo...
Vai desistir, é óbvio.
Não desiste logo, se calhar, e aí é que está a alimentação...
Não, mas desiste a médio prazo, quer dizer...
No ano seguinte, porque ele vai sentir-se frustrado, não vai conseguir ter êxito como tinha nos otimistas, e vai-se embora, acabou. E isso é estar a fomentar o dropout, é estar a fomentar a desistência precoce. Outro dia, um vejador que eu estimo muito e que faz um belíssimo... trabalho aqui no Algarve, dizia-me: é pá, mas a minha opinião é que os miúdos, quando saem do otimista, devem experimentar todas as classes de barco possíveis. Digo: ótimo, estamos de acordo. Uma coisa é experimentar, outra coisa é a prática regular. A prática regular, tendo em vista o rendimento, tendo em vista depois fazer regatas e conseguir obter melhor rendimento, é outra coisa totalmente diferente.
É porque aí o enquadramento e o tipo de apoio tem que ser outro. Mas saltando agora para a parte...
A nível internacional, também tinhas perguntado. Pronto. A nível internacional...
Por uma questão. E a minha pergunta tem a ver... Sim. O 420 continua a ser nuclear na formação, não é? Há hoje em dia uma tendência dos 29ers estarem a crescer muito. E, porque são skiffs, são barcos mais radicais, chamemos-lhe o que nós quisermos. Sim. Há algumas dúvidas sobre a continuidade do Ilka, não é? Quer dizer, o laser, com as dificuldades que há de produção, pode acabar num futuro mais curto do que se imagina. Sim. E aqui o 420 pode continuar a ser uma referência, uma bitola que se prolonga durante muitos anos, não é?
Sem ser suspeito, dado que sou o presidente da classe internacional, devo dizer que o 420 me parece que vai continuar, mesmo que haja, que ocorra uma das coisas que nós achamos que pode ocorrer dentro de talvez dois ciclos olímpicos, que é o término da classe 470 enquanto com o Estatuto Olímpico. Isso para nós seria uma machadada, enfim, seria mau, mas o 420 nunca vai deixar de existir. E gostava de pôr ao corrente aqueles que estão menos ao corrente da situação. O 420, a nível internacional, tem campeonatos do mundo com quase 300 barcos na água, dado que é um barco em duplo, são 600 velejadores na água, com 20 nações representadas.
Sim, portanto, com treinadores, com não sei o que, não sei o que mais, são campeonatos do mundo que envolvem 1000 pessoas.
São campeonatos, o ano passado tivemos, este ano vai ter menos, porque o Mundial vai ser no Rio de Janeiro, agora no princípio de janeiro, e vai ser um campeonato com 120, 150 barcos no máximo. Porque é num outro continente, mas nós temos que ir para dar a oportunidade também, assim, de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos, temos que ir para fora da Europa com os campeonatos do mundo. Mas quando os campeonatos do mundo são na Europa, quando são fora da Europa, nós temos sempre um Open European, um campeonato da Europa aberto. Este ano vai ser na Eslovénia, que é mais ou menos no centro da Europa. Contamos ter no mínimo 300 barcos. E atenção que estamos a falar de uma classe que tem cotas, não é como o 29er, que não tem cotas e vão 500 países. Não é?
Bom,
atenção, desde logo eu não estou a falar mal do 29er, é um barco
não.
Tão bom como o 420, são barcos diferentes. O 420 é um dinghy com trapézio, com spinnaker, que tu trabalhas o mastro. Enfim, se tu olhares para a carreira de um velejador que começa no Optimist e depois passa para o Ilka, não falando mal do Ilka, porque é um ótimo barco também, ele chega ao final da carreira, se desistir aos 17, 18 anos, e não vai saber nunca o que é trimar um balão, não vai saber nunca o que é aguentar-se no trapézio, não vai saber nunca o que é trimar o mastro, chegar lá à frente, chegar atrás, quando é que o deve fazer. Portanto, isto são lacunas enormes na carreira do velejador. Voltando ainda à classe internacional 420, a nível internacional. Nós temos frotas fortíssimas por esse mundo. Temos na Alemanha, com 500 e tal barcos, temos no Japão, 600 barcos, temos nos Estados Unidos, que não tem muitas unidades, terá para aí 80 ou 100, mas depois tem o C420, o Club 420, que fornece constantemente velejadores para depois virem a nível internacional. Temos Espanha com um dos melhores níveis do mundo. Agora, há uma coisa que se tem que perceber. Espanha tem um universo de velejadores muito superior ao nosso. Itália tem um universo de velejadores muito superior ao nosso. Tem imensa gente navegando, imensa gente nas escolas de vela. Portugal não tem. Se nós quisermos ter duas classes em duplo, seja um skiff e outro um dinghy, não vai ser possível. As classes vão morrer ou então vão se dividir. Vai haver meia dúzia de cada, ou uma dúzia, o que é manifestamente pouco. Portanto, isto é um dado importantíssimo que temos que pensar.
Tem que haver decisões duras, tem que ser tomado. Não, e em Itália, ainda esta semana, este fim de semana, aconteceu uma coisa extraordinária, não é? O Marco Gradoni, depois...
Sim, durante a America's Cup, sim.
Não é? Quer dizer, o miúdo foi Sailor of the Year, não é? Foi o único Rolex Sailor of the Year a sair dos Optimist. Faz ali um ou dois anos de 29er, penso que foi o que ele fez, e está lendo lá C40 a ganhar regatas numa prova preliminar da America's Cup. E assim então, é que se criam heróis, não é?
Na America's Cup nós temos uma série de exemplos desses. Temos o Peter Burling, que também o conhecia muito pequenino. Temos uma série deles. Agora, é preciso muito cuidado com isso também, porque esses casos também muitas vezes nasceram com a especialização precoce. E a especialização precoce é um excesso de treino ainda em crianças ou jovens adolescentes, que pode levar também ou abandono por lesão ou por pressão e portanto pode-se perder alguns jovens desses que são jovens talentos, mas que a determinada altura já não vêem aquilo. Não é o caso do Gradoni nem do Peter Belling, como se pode ver.
Não.
Porque como esses, havia uma série deles que já se perderam.
Já se perderam por caminho, não é?
Desses nunca ouvimos falar.
Os que ficam para trás nunca.
Exato. Agora, o Gradoni é um exemplo excepcional, é um super velejador.
Não, e é giro, quer dizer, porque foi um miúdo que há 5 ou 6 anos andava nos mundiais de Optimist com os miúdos portugueses, quer dizer, é alguém
sem
próximo.
Sem dúvida.
Em que também soube aproveitar as oportunidades, ele treinava, ele realmente já nos Optimist treinava, que era uma loucura, e o talento estava lá, quer dizer, só com o trabalho é preciso...
Dou-te um exemplo da especialização precoce de um super vejador que ainda lá anda, mas sofre muito das costas, que é o Shimi Fantella, o croata.
Sim.
O croata foi campeão do mundo de Optimist 2 ou 3 anos seguidos. E treinava. Extraordinário, super velejador, mas treinava todos os dias de Optimist e fez-se dele. Portanto, havia uma super pressão, principalmente do pai, que andava sempre com ele, ou era o treinador, ou ele acompanhava sempre o treinador. E era uma super pressão. Fez dele também o velejador que ele é, mas outro qualquer teria desistido eventualmente, porque ele criou um problema nas costas que ainda hoje sofre com ele. Portanto, este tipo de coisas muitas vezes leva ao abandono. Não é?
Fantella é um exemplo. Olha, para acabar aqui, falamos um bocadinho da vela, da formação, dos 420 clubes. Temos que falar aqui um bocadinho de marinas. Não se param. O número de barcos que se vende no mundo não para de crescer. O número de barcos que passam nas nossas costas não para de crescer. Sou eu que estou errado ou há alguma inatividade no crescimento do potencial que Portugal tem na criação de novas marinas? Ou mais espaço nas marinas existentes?
Não estás errado, estás totalmente correto. Neste momento, no Algarve, eu sou do Algarve, como sabes, sou diretor da Marina da Albufeira, e o que acontece? Neste momento, se fores ver as marinas do Algarve, estão todas pá, muito perto dos 100%. Nós estamos cheios, epá, estão todas muito perto dos 100%.
Tá, exato.
Não são das marinas mais baratas, não é? Se olhares por essa Europa fora, ou se fores
para o lado
da Espanha, não são das marinas mais baratas. E estão cheias. Eu estou convencido que neste momento, se criassem mais 5 mil postos de amarração do Algarve, em pouco tempo enchiam também. Portanto, há uma necessidade urgente de mais postos de amarração. O governo não tem nas suas fileiras de... Enfim, só para te dar um exemplo aqui no Algarve, para fazeres, por exemplo, na zona da Ria Formosa, na zona do Sotavento Algarve, onde fazem falta postos de amarração, muitos, Tavira, em Olhão agora vai crescer um pouco, Faro precisava, Fuzeta precisava, para teres uma ideia, na zona da Ria Formosa, para se conseguir fazer uma
ponte,
não uma marina, mas um porto de crédito, tu precisas de seis, dos parceiros de seis autoridades. Parceiros positivos, seis autoridades. Se não os obtiveres, dificilmente será. O que a mim me custa é que, epá, aí não, isto e isto não. Então, mas digam como é que é. Não é?
Digam-nos como é.
Aí é difícil. Agora, ao longo de toda esta costa, não só no Algarve, mas na costa alentejana e por aí afora, em Lisboa ainda há capacidade para mais. Portanto, dizias há pouco, com tantos barcos que se constroem e que se vendem, como é que é? Se houvesse mais postos de amarração, garanto-te que em Portugal haveria muito mais barcos, é uma pescadinha de rabo na boca. Se houver lugar onde pôr os barcos, onde colocá-los, onde os amarrar, ai, de certeza absoluta que a frota da náutica, a frota de recreio portuguesa aumenta consideravelmente. Agora, não haver.
Eu já não estou só a falar dessa, estou a falar também no lado do turismo, quer dizer.
Sim.
O que nós perdemos, não é? Quer dizer, isto, há ali um painel muito giro em frente ao aeroporto de Lisboa que diz, pelo novo aeroporto não ser construído, e tem um contador em tempo real que se diz não sei quantos milhões de euros. E eu às vezes penso, por nós não termos novos lugares de amarração para passantes ou para turistas... Quantos milhões de euros é que não se perdeu, não é? Porque a multiplicação do número de barcos que passam e na economia local e na economia das marinas e pela criação de postos de trabalho é exponencial.
Não existe, e infelizmente, cá está um pouco a nossa mentalidade de latina, a nossa mentalidade portuguesa, não existem muitos números. Agora, finalmente, a Associação Portuguesa de Portos de Recreio conseguiu
sugar,
extrair alguns números do que são postos de amarração, do que são... os empregos criados nos lugares onde há marinas, as pessoas não têm noção do impacto que é, em termos económicos, este tipo de situação. E o que é que acontece? Não havendo essa noção do que aquilo gera em termos de empregos, em termos de economia, é claro que as pessoas não lutam por isso. E quando estamos a falar de turismo, há uma indústria que surgiu há alguns anos atrás, digamos que há 10, 15 anos, que é a indústria da atividade marítimo-turística, que tem crescido enormemente. Tem crescido enormemente.
Loucura.
Aqui na Marina tenho 60 barcos e não tenho mais porque decidi travar um pouco. Isto não pode ser só uma marina marítimo-turística. O Martinho, por exemplo, acho que tem à volta de 100, o Martinho e Ingrid.
É à volta
disso, tem imensas. E isto tem tanto de bom como também pode ter mal se não soubermos controlar. Agora,
sim, tem que ter um balanço certo, não é?
A quantidade de gente que as atividades marítimo-turísticas me trazem à Marina e põem os outros negócios, os restaurantes, os bares...
Sim, exatamente.
Todos os negócios a funcionar. A quantidade de postos de amarração que são criados à conta dessas atividades, nem imaginas. Falando de outra atividade que é mais naval do que náutica, mas é mar, é que são os cruzeiros, não é? A questão dos cruzeiros é importantíssima, embora seja muito poluente também, mas... Tudo tem os seus prós e os seus contras.
Agora, mas quando nós discutimos mais 42 aviões no aeroporto aqui do Rio da Coá, ninguém discute quão poluente é, não é? Quer dizer, isto no fundo agora, é a palavra que dá jeito, não é?
Para se conseguir pensar, e aí o governo tinha que pôr a mão na consciência nisto, pensar quão importante seria termos mais lugares para acolher cruzeiros ao longo da costa portuguesa e nas ilhas. Isto era, enfim, a atração que temos e aquilo que isto traz era importantíssimo. No Algarve, então, temos apenas Portimão, que é limitadíssimo.
E é muito limitado.
E que espalha os passageiros dos cruzeiros por todo o Barlavento, digamos, já não digo exatamente. Agora, era importantíssimo criar outros pontos. Bem, enfim, isso nem sequer são privados que poderão entrar por aí, ou não deverão. Terá que ser o governo a ter essa noção.
A regulamentar isso. Ou pelo menos criar a oportunidade para. Olha, meu caro amigo José Massapina, foi um prazer enorme. Isto tínhamos aqui pano para mangas, mas.
Igualmente, mas... igualmente. Quero dar-te os parabéns, porque de facto tens feito um trabalho pioneiro nesta matéria. Tens entrevistado uma série de pessoas interessantes, que não é o meu caso, se calhar. Mas,
é muito interessante. O teu caso é muito interessante.
Mas é importantíssimo, falar destes assuntos e as pessoas verem que há ali alguma fonte de informação. É só clicar no link e ir ouvir. E, portanto, tens feito um trabalho muito importante nesta matéria. Os parabéns por isso.
Muito obrigado pelas tuas palavras e, sobretudo, muitíssimo obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade.
É, essa. É um prazer.
Até um dia deste. Obrigado.
É um prazer. Até um dia. Adeus.
E assim chegamos ao fim de mais um À Conversa no Cais, o seu podcast no Elche Schelling. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.